Olá, minha irmã, minha irmã. Eu sou Padre Marcelo, da Diocese de Taubaté. Hoje é dia 18 de março de 2024. Vamos lembrar o que nós ouvimos ontem na missa, quinto domingo da quaresma. No Evangelho, Jesus usa aquela frase forte: se o grão de trigo cai na terra, não morre, ele continua só um grão de trigo, mas se morre, produz muito fruto. Vamos meditar sobre a nossa experiência de dar frutos no amor. E vamos ver qual seria a relação entre o amor e o jejum. Bora refletir. Eu vou dividir a minha reflexão em dois momentos. Num primeiro momento, vamos refletir sobre o amor a Deus e o jejum. E no segundo, sobre o amor ao próximo e o jejum. Vamos lá. Primeiramente, o amor a Deus. O que significa este mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas e que constitui a razão última da nossa fé, da nossa religião? Estarmos unidos a Deus no amor. Isso poderia ser traduzido de modo mais palpável, concreto, por meio de duas atitudes. Uma atitude que vamos chamar de negativa, uma negação, e uma atitude positiva, ou seja, uma busca, uma procura, uma ação. A negativa seria a morte do nosso eu, e a positiva, uma vida inteira vivida para Deus. Então vamos lá. A morte do eu representa que, aos poucos, vou me esvaziando de mim mesmo para dar a Deus o espaço cada vez maior na minha vida. É o que alguns autores místicos vão chamar de morte mística. E o versículo bíblico que geralmente usam para exemplificar esse conceito é aquele de São Paulo apóstolo: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Na tradição cristã, nós não procuramos uma aniquilação total do eu. Eu não me perco totalmente a ponto de não ter mais liberdade, inteligência, afeto e corpo próprio. Mas eu vou me fundindo de tal maneira a Deus, me unindo de tal maneira a Deus, que eu, continuando ser eu mesmo, no exercício da minha liberdade, eu deixo que Deus tenha mais espaço dentro de mim do que eu mesmo gostaria de ter espaço para mim. Ou seja, eu me retraio em alguns aspectos para que Deus me acesse, e como efeito rebote, eu me dilato, ou seja, eu não só perco, eu ganho. Eu me dilato na direção de uma vida espiritual, de uma vida sacralizada, uma vida de filho de Deus. Mas para isso eu preciso me esvaziar do meu ego. Talvez essa distinção seja muito útil. O que Deus espera de nós para uma vida plena nele, para um amor total a ele, é um esvaziamento do ego, mas nunca um deixar de ser si mesmo. Eu sempre serei eu mesmo. E o meu eu não é um problema para Deus. Ou, numa linguagem mais técnica, o meu si não é um problema para Deus. Do contrário, Deus é quem criou, desejou, amou e chama o meu si, a minha identidade mais profunda, aquilo que só eu posso corresponder, oferecer e fazer por ele, para ele. Mas o que atrapalha Deus é o meu ego. E o ego, geralmente, numa linguagem espiritual, é constituído do meu falso eu. É um eu de performances, é um eu de maquiagens. É um eu de títulos, é um eu de posições sociais. O ego é um fantasma do meu eu verdadeiro. Por isso, na tradição inaciana, costuma-se dizer que existem dois reinos, o reino de Deus e o reino do ego, e que para servir a um dos reinos é necessário renunciar ao outro. Querer viver só para si é acabar renunciando ao reino de Deus. E renunciar a si mesmo, ao ego, é abrir espaço para que o reino de Deus aconteça em mim e para que eu morra e ressuscite como um novo eu, não mais aquele velho ego adâmico, ou seja, do pecado, da vida velha, da ausência do Espírito, de uma vida sem ter passado ainda pela Páscoa do Senhor. Amar a Deus é ir morrendo para poder deixar Ele ir vivendo dentro de nós. É a morte do ego. E uma segunda característica é viver uma vida toda ela em função de Deus. Então, tudo que eu faço ou deixo de fazer, eu o faço em função de Deus. Eu trabalho e ofereço o meu trabalho para Deus. Eu passo por uma dificuldade e também vivo o meu sofrimento unido a Deus. Eu estou vivendo uma alegria e louvo a Deus. Toda a minha vida é permeada e entregue como ofertório nas mãos do Senhor. É uma vida inteira vivida para Deus. E nesse sentido, o jejum pode ser muito útil. Porque o jejum me ajuda a ir morrendo para o meu ego, porque ele vai me ajudando também a tirar as minhas paixões, a vencer os meus desejos desordenados, a ir além das minhas próprias forças, a me superar. Tudo isso num exercício de limpeza, de abrir espaço para que a graça de Deus possa acontecer na minha vida. Como diz Santo Inácio de Loyola, quanta coisa Deus não poderia fazer em mim se eu não lhe impusesse nenhum obstáculo. Nossa primeira obra espiritual é tirar os obstáculos da frente de Deus para deixar Deus entrar. E o jejum ajuda a vencer essas ervas daninhas. Porque no jejum eu vou combater aquelas tendências, aquelas inclinações mais fundamentais da minha natureza humana envelhecida pelo pecado. E eu quero me rejuvenescer espiritualmente na graça. E ao mesmo tempo, o jejum me faz viver para Deus, porque jejuar por muito tempo sem ter uma razão de fé costuma ser bastante cansativo. Claro, tem pessoas que jejuam por razões médicas ou de saúde que duram muito tempo no jejum por conta daquela razão médica, etc. Mas eu digo, fazer um jejum espiritual sem espiritualidade é muito difícil. O jejum tem que ser posto numa visão maior. Ele precisa de uma visada. E para onde eu vou olhar? Vou olhar na direção do Senhor. Estou fazendo isso por Ele. Então, o sofrimento que me causa não comer alguma coisa, a dificuldade que me é me conter, me temperar nas refeições, etc. Às vezes, assim, uma vontade incontrolável de sair fora do meu propósito. Tudo isso eu vou vivendo e sem alcançar frutos imediatos, porque eu fico um bom tempo no jejum e parece que não está resolvendo nada. Só tem dor de cabeça, só tem cansaço, só tem desânimo. O que que me sustenta enquanto os frutos não vêm? Me sustenta a consciência de que eu faço isso porque eu vivo para Deus. O jejum acaba sendo um exercício de grande amor ao Senhor. Por isso, jejuar e amar são parceiros nesta caminhada. Só que, daí o segundo ponto da minha reflexão, existe também um amor ao próximo. E o jejum também faz parte do exercício desse amor. E eu colocaria aqui duas razões para isso. Primeiramente, porque toda a vida espiritual cristã deve se traduzir numa vida de caridade. Seja de que tipo for, mas não existe vida espiritual baseada só em vida interior. Uma vida espiritual integral, completa, é sempre vida interior e vida exterior. Então eu rezo, medito, comungo, reflito, faço silêncio, contemplo, adoro, vida interior. Mas eu também ajudo, auxilio, exerço paciência, faço caridade, trabalho na minha paróquia, vida exterior. Todo o meu jejum, entendido como prática interior, também deve se traduzir em boas obras. Nós somos filhos das boas obras. E daí, isso se manifesta de duas maneiras muito concretas. Primeiramente, Porque aquele esforço que eu estou fazendo do jejum, ele vai mexer com muita coisa dentro de mim. Vai mexer com o meu humor, vai mexer com a minha paciência. E daí, quando eu for me relacionar com alguém, o risco que eu corro é de querer jogar na pessoa o cansaço do meu jejum. E aí, o meu desafio, o jejum me desafia mais uma vez. Além de eu ter que aguentar a barra, de não estar comendo alguma coisa que eu gosto, de ter diminuído o ritmo das refeições. Além disso, eu vou começar a tratar melhor as pessoas. Muita gente faz jejum, mas se torna insuportável para os outros. Seria melhor que jejuasse menos e amasse mais. Um jejum que não leva ao amor é um jejum duvidoso, no mínimo duvidoso. Essa é a primeira atenção que a gente tem que ter, a caridade com os outros no desafio de jejuar. Agora, existe uma segunda coisa. E isso nos ensina a venerável tradição cristã, que nós devemos traduzir concretamente o nosso jejum na caridade para alguém. Ou seja, o que eu não comi deve ser repassado para alguém que passa fome. Então, por exemplo, se durante toda a minha quaresma eu deixei de tomar refrigerante, o que que eu posso fazer? Eu calculo quanto eu gastaria de refrigerante na quaresma? Suponha lá que deu R$ 100. Eu vou pegar esses R$ 100 e levar ou para uma pessoa que eu conheço que passa necessidade, ou para alguma igreja, como forma de doação para caridade, ou para alguma instituição que trabalha com caridade ou com benefício social. Porque aquilo que eu tirei de mim durante a minha quaresma, eu não economizo para depois voltar a comer na Páscoa. Eu tenho que tirar tudo. Eu não só não comi, como eu também vou agora pegar o correspondente daquele jejum e passar para outro. Porque senão, no fundo, não é bem um jejum, né? É só uma espera programada. Então, ó, por enquanto, eu não estou comendo, mas eu estou guardando aqui. E quando chegar a Páscoa, daí eu volto e como tudo e bebo tudo e etc. Então, meus irmãos, é uma forma muito concreta. Calcule em reais quanto vale o jejum que você fez, o que você deixou de comer e de beber. Traduza em dinheiro e repasse para alguém que precisa. Agora, uma segunda forma é repassar diretamente em matéria-prima aquilo que você não comeu. Então, suponha lá, eu nessa quaresma não comi pão de sal. Então eu vou comprar o equivalente de pão de sal, três sacos de pão de sal lá, imaginando que eu coma bastante, quatro sacos de pão de sal, e eu vou levar para alguma família carente, para alguma pessoa que precisa fazer uma doação. Pode, não precisa ser em dinheiro, pode ser na própria espécie, na própria matéria-prima, mas o jejum tem que virar caridade. Senão, não completa o ciclo do jejum. O jejum tem pelo menos três ciclos. O primeiro, eu abro mão de alguma coisa concreta, de comer ou de beber. Segundo, eu volto meu coração para Deus durante esse jejum. Então não é só não comer e beber, mas é voltar para Deus. E terceiro, eu transformo o meu jejum em caridade para o próximo. E daí eu fecho o ciclo. Não passe essa quaresma sem fechar o ciclo do seu jejum. E um segundo aspecto do jejum e do amor ao próximo é a morte do consumismo. Ora, consumidores, no sentido mais geral da palavra, nós somos, a gente consome. Para poder viver, a gente precisa consumir certas coisas, que vão desde das necessidades básicas, né, água e alimentação, até elementos mais culturais, como livro, roupas e etc. Mas o que que é o problema para o cristão? É o consumismo, que é uma vida para consumir. Então, eu preciso ter muito, eu preciso ter mais, eu não vivo se eu não tiver. E daí a minha vida deixa de ser uma vida para Deus, que a gente falou agora há pouco, e ela passa a ser uma vida para as coisas. Quando eu faço jejum e tenho que passar para os outros o que era meu, passar para frente o que eu abandonei, o que eu estou fazendo? Eu estou abrindo mão do consumismo. Por isso o jejum, ele me liberta e, ao mesmo tempo, salva alguém a quem carece de matéria-prima, de material para poder viver. Tem gente que não tem nem duas camisetas, gente, para vestir. A gente não pode se enganar. A fé não pode fazer com que a gente fique completamente desconexo da realidade de muitas pessoas. Olha, vejamos nas nossas paróquias, mesmo paróquias centrais ou de bairros socialmente privilegiados, mas nas bordas do bairro, ou às vezes dentro. As pessoas que frequentam a nossa igreja têm pessoas que passam muita necessidade. E os santos lá da patrística, dos primeiros séculos da igreja, eram muito incisivos com relação a isso. O que sobra para mim falta para alguém. Por isso, nada mais cristão do que pegar o que me sobra e passar. Não é resto. Não é fazer como algumas pessoas fazem, que doam qualquer coisa, roupa estragada, comida velha, shampoo usado. Isso aí é um desrespeito, é uma imensa de uma falta de caridade. Mas trata-se de passar para o outro uma coisa da qual eu me libertei. Para mim vai ser libertação, mas para aquela pessoa vai ser salvação. Porque para mim, que tenho 30 camisas, me desfazer de 10 talvez me deixe mais livre em relação às coisas materiais. Mas para aquela pessoa que só tinha duas, aquelas 10 que ela vai receber vai ser de grande graça e de grande utilidade. Traduza o seu jejum em amor ao próximo. Nós estamos começando mais uma semana e, como exercício muito prático, convido a você a fazer a contabilidade do seu jejum. O que você deixou por amor a Deus? Primeira pergunta. Segunda pergunta: quanto vale o que você deixou financeiramente? Terceira pergunta: para quem eu posso repassar esse valor, seja em cash, seja em alguma matéria-prima comprada, uma cesta básica, etc., que possa se beneficiar com o jejum que eu fiz. Vamos fazer caridade com o jejum que praticamos por amor a Deus. Te desejo uma excelente semana e até a próxima com mais um Ontem na Missa. Até logo, pessoal!